Foi em 2011 que nasceu a Omniflow, uma empresa que de lá para cá tem captado a atenção de investidores e não só. Por exemplo, em 2017 integrou a lista das 100 startups europeias mais promissoras na plataforma Red Herring e no ano seguinte lançou o OmniLED, um equipamento que desde logo captou a atenção da Siemens e que se tem tornado cada vez mais versátil. Ora, eu não expliquei propositadamente o que é isto do OmniLED e fi-lo justamente para deixar que o seu criador, o Pedro Ruão, possa fazê-lo. O que é o OmniLED, Pedro?
É basicamente uma plataforma inteligente de energia que pode albergar múltiplas funcionalidades. Para além de, como a tecnologia inicial, é alimentada por sol e vento, por isso tem a capacidade de produzir energia com uma turbina eólica e painéis fotovoltaicos integrados. E a diferença principal face ao produto inicial que lançamos é que combina também o armazenamento de energia com baterias no seu interior, e no seu interior também podemos albergar todas as funcionalidades relativamente a smart cities, quer sejam elas visão computadorizada, processamento local, sensores de qualidade de ar. Basicamente é uma infraestrutura inteligente que combina todos estes serviços.
Pedir-lhe para me descrever um pouco como é que é esta vossa plataforma, a OmniLED. Isto porque todos nós conhecemos turbinas eólicas e são coisas muitíssimo grandes, mas o Pedro fala-me em smart cities, ou seja, não pode ser também uma coisa muito grande, porque as pessoas não querem depois esse tipo de coisas nas cidades. E tem também painéis solares, ao que entendo. Que tamanho é que tem tudo isto? Consegue-me descrever um pouco a OmniLED?
Claro. Ora, nós quando começamos com a tecnologia, tínhamos desenvolvido uma tecnologia patenteada internacional de uma turbina eólica híbrida, tinha também a componente solar, mas que usa um difusor à volta da turbina que está numa posição fora do comum, que está com um eixo vertical, ou seja, quem olha para a turbina quase não a vê, porque ela está numa posição com um eixo a apontar para cima, né, vertical. E no início nós tínhamos um modelo maior e até uma dimensão de 3 metros, que é pequena comparado com as turbinas megawatt, classe, né? Mas mesmo assim era pequenina e nós tínhamos direcionado o produto para a microgeração em casas. Entretanto, quando fizemos esta transição para um modelo de negócio para smart cities e o B2B, business to business, usámos o nosso modelo mais pequeno, que era um modelo que tinha 1,20 m de diâmetro, é do tamanho basicamente de um candeeiro convencional, e nós usamos a nossa unidade como um candeeiro convencional, mas que gera a sua própria energia e condensa todos esses serviços numa única infraestrutura. E a grande vantagem é que a turbina quase não se vê. Não se vê e não tem aqueles efeitos secundários de gerar muito barulho, por exemplo. Não gera qualquer barulho, não se consegue ouvir, mesmo que esteja debaixo dela. Não gera sombras, o que acontece com turbinas convencionais. Por exemplo, se o sol estiver atrás da turbina, depois vê-se sombras projetadas nos montes, não tem grande problema, mas se for num ambiente urbano e se aquela sombra estiver na sua janela, não vai achar muita piada. Todos esses fatores que não são comportáveis num ambiente urbano não existem com este tipo de turbina. Tem outra grande vantagem, é que nós usamos o vento não só para gerar energia com a turbina, mas também usamos o vento para limpar os painéis se encontram no topo da unidade, por isso ela limpa-se automaticamente, arrefece também os painéis solares, por isso aumenta a eficiência destes painéis, e também geramos dados, porque com a turbina a rodar, nós sabemos que exatamente a velocidade do vento que está no local, com os painéis solares sabemos a radiação solar que está no local, temos sensores de temperatura, por isso temos também estações meteorológicas em todos os lados onde colocamos.
E esta foi então a solução que a Siemens espreitou e achou que poderia ser interessante. É esta versão mais atual do vosso produto, por assim dizer, não é?
Sim, cada vez mais temos expandido mais a componente smart do produto, não é? A tecnologia base já está madura há algum tempo, ou seja, a parte de hardware puro e duro, de energia, de armazenamento, está estabilizada, e temos sempre vindo a evoluir muito na componente de software e de sensorização que vamos incorporando na unidade. Cada vez temos mais serviços a fazer e às vezes são só alterações de software ou firmware Nós costumamos dizer que olhamos para o nosso posto inteligente como um Tesla, mas que não se mexe, né? Em que nós cada dia vamos acrescentando novas funcionalidades só com alterações de software ou firmware.
Um Tesla dos candeeiros públicos, se bem entendo. Que tipo de aplicações, para além da iluminação e para além da geração de energia e até ser autossuficiente em termos de geração de energia, que outras aplicações é que ele pode ter? Ou seja, e perguntado de outra forma, os OmniLED que já estão a funcionar, estão a ser utilizados de que forma, Pedro?
Com todas estas funcionalidades que já falei assim muito brevemente, mas, por exemplo, existem várias cidades que estão a lançar assim concursos públicos com funcionalidades smart desgarradas completamente, ou seja, existem concursos de vários milhões para sensorização de qualidade de ar, câmaras de monitorização de trânsito e por aí fora, né, displays para contagem de bicicletas e todas estas infraestruturas completamente não integradas umas nas outras, têm duas grandes desvantagens. Para já, são infraestruturas adicionais que estamos a adicionar nas cidades e cada coisa que se cria não é sustentável porque estamos a criar novas coisas em vez de aproveitar o que já existe. No nosso caso, nós aproveitamos as infraestruturas que já existem. O nosso conceito base é usar o que já existe e fazer muito mais com muito menos. Por isso, o que nós queremos é retirar luminárias antigas que estão a consumir muita energia e apenas a fornecer um serviço de iluminação, incorporar as nossas, que passam a consumir quase zero da rede, ou seja, nós temos índices de poupança superiores a 90%, e ao mesmo tempo adicionamos todos estes serviços relativamente à sensorização e outras funcionalidades na mesma infraestrutura.
E em quantos países é que já estão? Não sei se estão muito espalhados pelo mundo ou se isto ainda está tudo ainda a começar.
Não, felizmente nós temos tido uma aceitação muito grande em muitos mercados. Já estamos em mais de 35 mercados atualmente. Começámos por instalar alguns pilotos em alguns mercados e entretanto já temos vendas recorrentes e cada vez maiores em mercados às vezes muito, muito difíceis, que nunca pensámos ser possível vender. Por exemplo, uma das últimas vendas foi para a Coreia do Sul. Foi extremamente tecnológico e protecionista, e mesmo assim conseguimos iniciar o processo de vendas lá.
Mas sim, vender na Coreia do Sul este tipo de produtos é a mesma coisa para se pôr uma medalha ao peito, porque certamente não será simples. Mas imagino também, se fala em 35 países, é evidente que estão na Europa, estão na Ásia, estão nos Estados Unidos também, estão,
Sim.
lá está sim, espalhados por vários continentes. Os vossos clientes, isto não sei se são só as autarquias ou se também, mesmo no, na parte privada, há algumas empresas que se possam também interessar por esta solução de iluminação, porque também precisam de iluminação, têm ido só para as autarquias ou também há empresas que vos têm contactado e se tornado vossos clientes?
Nós temos um mix, não é, de clientes privados e públicos. Temos muitos clientes privados já, que, por exemplo, aqui em Portugal, penso que dos primeiros a incorporar foi ali no Cascais Shopping, onde já temos mais de 100 unidades implementadas no Cascais Shopping. Vou crescer ainda mais agora nos próximos tempos. Temos também aqui no IKEA de Matosinhos, foi a primeira loja do IKEA que fizemos. Tem uma componente muito interessante esta instalação aqui do IKEA em Matosinhos, que foi também a incorporação de uma célula de telecomunicações no seu interior. Ou seja, é possível também, dentro da nossa unidade, incorporar as antenas para providenciar o sinal para os telemóveis. E isto evita a criação daquelas antenas penduradas em todos os lados, né? E temos também a vantagem que podemos usar o excesso de energia que temos durante alguns dias do ano para alimentar estas células de telecomunicações. Por isso, conseguimos criar aqui um offset do consumo destas células de telecomunicações.
Para terminar, começámos falando do passado, fomos falando do presente, quero olhar já agora para o futuro. O que é que segue, Pedro Roão? Uma nova busca por mais investidores, vocês têm-nos conseguido ao longo destes anos, expansão de mercados, isso também têm feito. Um novo produto ou melhorar aquele que existe? É uma pergunta. O que é que segue?
Sim, nós estamos sempre à procura de novas funcionalidades que estamos a incorporar no dispositivo. Estamos muito focados agora na parte da computação local, ou seja, isso é que nos permite, diretamente dentro da nossa unidade, processar já informação uma maneira que os dados tenham o máximo de valor possível desde raiz e depois podemos fornecer essa informação. Estamos nessa fase de cada vez aumentar mais a parte de componente de software à volta da nossa unidade. Estamos também a incorporar novos investidores. Neste momento, a Telefónica já é um investidor da Omniflow, que é um gigante nas telecomunicações. Espanha, Reino Unido, Alemanha, muito forte também na América Latina. O nosso objetivo agora, a curto prazo, é ganhar projetos já à escala de cidade, que é o que nos está a aparecer agora à porta, e nós estamos agora a ver se conseguimos fechar alguns deles.
Já agora, o PRR aqui em Portugal poderá estar ligado à vossa atividade, ou não encontram ali uma forma também de poderem potenciar o que fazem?
Como temos visto, agora o PRR está vocacionado, está escrito de uma maneira um bocado esquisita. Nós ainda não conseguimos navegar muito bem naquilo, estamos a fazer o nosso melhor, mas em Espanha, por exemplo, já temos uns concursos com o nosso parceiro local. Nós temos uma parceria com a Deutsche Telekom, que em Espanha tem atividade pela T-Systems Iberia, onde implementámos um projeto com muito sucesso em Gijón. Acho que foi o primeiro projeto equivalente ao PRR em Espanha que ganhámos com eles numa cidade, que está agora a ser implementada.
Iluminação pública com geração de eletricidade pelo vento ou através do sol. Eletricidade essa que é depois armazenada numa bateria e que faz funcionar não só o candeeiro como um batalhão de sensores. É esta a proposta da Omniflow através do OmniLED.